meio-dia, quinta-feira. Todos vocês sejam muito bem-vindos, bem-vinda, minha amiga Patrícia Corsetto.
Bom dia! Estamos nós aqui pelos 930 da Rádio Cultura de Curitiba.
Como toda semana, eu sou a Tatiana Costa. E hoje a gente ainda tá nesse ritmo gostosinho de pré-carnaval, não, de passou a eleição, gente.
Pré-carnaval é ótimo. Natal, não, eu quero, não.
Cara, eu não conseguia, minha amiga, eu não conseguia mais pensar nem na Copa. Porque parecia que não ia acabar nunca. As eleições acabaram. Ufa. Mas a gente ainda continua nesse assunto, nessa demanda. Porque tem uma historiadora maravilhosa. Que a gente falou, cara, a gente tem falado tanto das mulheres, dessa representatividade das mulheres na política, mas a gente não trouxe ainda aqui as sufragistas.
Exatamente.
Que são as responsáveis por a gente estar vivendo hoje, exatamente esse momento aqui, ó, de nós irmos lá na urna, votarmos, dessas mulheres estarem lá, nós estarmos votando nelas. Elas são as responsáveis por isso, né?
Tem todo um percurso e um caminho de mulheres que, né, abriram essas portas pra gente, né?
Verdade, verdade. Eu vou te contar uma historinha, minha amiga. Sabe quando uma sufragista entrou na minha vida pela primeira vez?
Tenho a menor ideia.
Mary Poppins.
Nossa, Mary Poppins.
Eu era criança e aí a mãe do casal, ela é sufragista. Ela tá sempre
vendo?
Lá com os cartazes, ela tá lá em prol ao voto
Mary
feminino.
Poppins.
Maravilhoso, tá tudo lá já em Mary Poppins acontecendo. Foi a forma que eu recebi pela primeira vez naquele momento, obviamente não fazia ideia do que
do que seria isso, de tudo isso que a gente ia sofrer.
Exato,
nesses últimos
mas
anos.
Mas a reverência ficou aqui, olha só. Minha amiga, vou até ler, tá? Quem é esta mulher que vai adentrar este programa?
Vamos no Lattes.
Porque, olha, a mulher é de categoria,
vamos
viu?
Vamos ao Lattes.
Ela é professora, doutora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação de História da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, em cooperação técnica na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Ela é mestre em História Social e doutora em História Econômica, ambos pela USP. É membro da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, militante, feminista e coordena, junto com a professora doutora Valesca Zanello, da UNB, a coleção de livros paradidáticos, aspas, agora, Mulheres Insubmissas. Não é maravilhoso?
Bonito esse nome, né? Insubmissas.
Essa mulher não é maravilhosa?
Mulheres orientadas pelo desejo. Adoro.
Bom, Patrícia Valim, por favor, entre, fique à vontade. É um prazer te ter aqui.
Olá, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui, Tatiana, Patrícia. Muito bom estar aqui com vocês.
É ótimo te receber também. E para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? É bom que a gente tenha aí, né, um contexto histórico que você vai trazer para a gente. Para entender o presente, nada melhor do que falar do passado, né?
Opa!
Então vamos lá, Patrícia. Na Constituinte de 1824, não existia qualquer impedimento do exercício dos direitos políticos das mulheres, mas também não demonstrava qual a possibilidade de exercer. Aqui surge a cientista Isabel de Souza Matos, reivindicando seu direito ao voto. E mesmo conseguindo um registro eleitoral, teve seu exercício negado. O que aconteceu nesse contexto? Conta pra gente.
Bom, essa é uma pergunta muito importante, né? Muito interessante a gente começar com esse exemplo, porque isso mostra, né, que a luta das sufragistas, chamadas sufragistas, ela não ocorre na história republicana brasileira, ela decorre de um acúmulo de lutas, né, muitas vezes individuais, outras vezes coletivas, né, ao longo da história brasileira. E essa luta, essas lutas, lutas por direitos, né? Direitos vários, para vocês terem uma ideia, nesse momento da Constituição, primeira Constituição brasileira, ela é outorgada em 1824, significa que ela foi, né, pensada a partir dos desejos, a partir das demandas, né, do poder moderador, que era representado, então, por Dom Pedro I, né, que foi o nosso primeiro imperador. E aí, naquele momento, bem antes, né, lá atrás, nas lutas pela independência do Brasil, que não começam nem se encerram no 7 de setembro, você tem, naquele momento, no né, final do século XVIII para o XIX, na França, em vários lugares, né, na Espanha, toda uma discussão sobre o direito, né, sobre quem é cidadão, quem não é cidadão, sobretudo após o sufrágio universal, né? E ali você tem, aqui no Brasil, em especial, você tem uma democratização, vai, é um termo anacrônico, mas você tem uma maior acesso de ambos setores da sociedade à justiça, como uma forma de efetivar demandas e luta por direitos, né? Bom, isso vai, né? As pessoas vão tomando consciência, né, do seu papel, do seu lugar na sociedade e vão reivindicando questões de acordo, né, como eu disse, individuais e coletivas. Por ocasião das lutas pela independência, você tem outros projetos diferentes do projeto vitorioso, né, de uma monarquia centralizada na figura, né, de Dom Pedro I, como eu disse, uma monarquia escravista, sobretudo,
Meu
né? Você
Deus.
tem uma grande permanência. Então, durante a Revolução Pernambucana e esses movimentos, né, do final aqui no Brasil, no final do século XVIII para o XIX, movimentos muito reivindicatórios, né, movimentos de luta por direitos e por cidadania, não necessariamente luta, movimentos por independência, é bom que se diga, né? Você tem, então, na Revolução Pernambucana, muita participação na linha de frente de mulheres. Nesse movimento em especial, você tem eles, então, os partícipes desse movimento, eles elaboraram a chamada Lei Orgânica, que é um conjunto de 28 artigos. Nessa Lei Orgânica, você já tem uma discussão sobre igualdade entre homens e mulheres, né? Ainda que ela seja uma discussão incipiente, ainda que ela seja uma discussão muito superficial, né? Se a gente for comparar com as discussões, né, e o letramento político dessas mulheres já muito na esfera pública do século XIX, mas você tem uma discussão muito interessante e muito sofisticada já nesse momento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando você chega, então, né, na Constituição Outorgada de 24, as mulheres estão querendo direitos. E o principal deles, para além do direito de votar, é o direito de receber educação como os homens recebiam na época. Há uma premissa da luta de todas as mulheres, de vários níveis sociais, né? Negras, brancas, pardas, né? Libertas, escravizadas, de que a educação seria a principal via de emancipação e a principal via de conquista de direitos, né? Razão pela qual você tem uma petição citada, né, pedindo direito ao voto, né? E é muito interessante, ela não é a única, né? Eu publiquei recentemente um livro, um artigo, não uma coletânea, organizada, né, pela Antônia Pellegrino e pela Heloísa Staglin, chamada Independência do Brasil, As Mulheres que Estavam Lá. O meu artigo, ele trata de uma menina de 10 anos, né, chamada Urânia Vanério, e que também está reivindicando o direito, né? Inclusive, ela reivindica ao imperador em 1826, vejam isso que interessante, né? O direito a abrir uma escola particular em Salvador, junto com sua mãe, uma vez que o pai dela estava preso por questões políticas, uma escola de ensino mútuo, que significa o quê? O direito à educação, né? Logo depois, em 27, você tem, então, uma mudança, né, em nível constitucional, garantindo o direito, né, à educação mútua, incluindo mulheres. Essa educação, ela é intermitente, né? Esse direito, ele é intermitente, é bom que se diga, mas ele é reconhecido pelo Estado, né, por aquele Estado, na ocasião, como uma ele é fruto, né, dessas mulheres citadas, entre outras tantas que reivindicavam participar da esfera pública, né, naquele momento. Você tem, né, um século XIX cheio de fluxos e refluxos, né, de lutas, de conquistas e de o poder se articulando para limitar o exercício político dessas mulheres, né? É bom lembrar que quando uma mulher ocupa, né? Quando mulheres ocupam postos, né? Cargos, quando elas estão, portanto, né? Ocupando a esfera pública, se fazendo, né? Se representando outras mulheres, atuando na esfera pública, isso tensiona muito um projeto de Estado, né? Que historicamente é no Brasil e no mundo, boa parte do mundo, né? Predominantemente, é um projeto de Estado patriarcal, heteronormativo, né? Autoritária em alguns momentos, né? Então, a mulher tensiona, acaba tensionando essa lógica do poder, né? Uma vez que ela, enfim, né? Tudo aquilo, né? Que foi a qual os homens tiveram direito ao longo da história, né? De maneira muito naturalizada, inclusive, né? Nós mulheres e as nossas antepassadas tiveram de lutar muito para poder, inclusive, estudar. Né? Tiveram de lutar demais para poder exercer um tipo de profissão, né? Tiveram de lutar infinitamente, muitas delas tiveram inclusive de abandonar, romper, né? Com aqueles dispositivos, né? Materno e amoroso, né? Para poder entrar muitas histórias, né? Eu estou trabalhando com uma colega que é professora da Universidade de Brasília. A gente tem uma coleção, a gente está organizando uma coleção sobre mulheres insubmissas, e as mulheres que tiveram protagonismos na esfera pública ao longo da história brasileira, muito difícil você ter uma mulher casada com filho, né? Então é muito o preço que essas mulheres pagaram, né, no tempo ido, foram preços muito altos. Muitas delas foram desqualificadas na esfera pública, chamadas de bruxa, chamadas de feia, de velha, de gorda,
Que
né?
loucura.
Tiveram suas aparências. Isso você está falando do século XIX, a gente não está falando de hoje, está falando do século
Sim.
XVIII, está falando do século XVII, né? A gente tem
E
na história do Brasil, por exemplo, as chamadas capitoas hereditárias. São mulheres que levaram adiante as capitanias hereditárias, a gente não aprende isso, né? Então, a história das mulheres, e essas mulheres, elas passam por várias violências. O silenciamento de suas histórias é o ponto final da violência, né? O apagamento dessas mulheres. Então, eu acho que é super importante quando a gente tem, né, a possibilidade de resgatar essas trajetórias.
Já que você está falando desse contexto, dessas mulheres e tal, quais eram as mulheres que fizeram parte desse movimento naquela época?
Olha, então, como eu disse, né, vocês citaram a petição da Isabel, né, de Souza Matos. Então, quando uma mulher, né, rompe com esses dispositivos de controle de poder heteronormativos, né, isso causava um impacto grande, porque isso acabava gerando, né, mobilizando a participação e os comentários das pessoas da época, homens e mulheres, né? E isso mostrava várias coisas, mas a principal delas é de que as mulheres tinham uma via reivindicatória, né, na justiça, enfim, né, por meio da educação. Eu vou citar para vocês aqui, né, e veja, o direito ao voto é uma bandeira muito grande, né? Talvez para sufragistas a maior delas, mas ela vem de um acúmulo e de um conjunto de reivindicações. Então, direito ao voto, direito à educação, né? E o direito a participar da imprensa. Muitas delas escreveram muitos manifestos, muitos militaram muito na causa, né, que a gente chama hoje de causa feminista, na causa da mulher, como se dizia na época, né, no século XIX, para que nós tivéssemos hoje o direito de votar, e que foi reconhecido pelo Estado brasileiro em 32, né? Eu vou aqui citar para vocês, né, que interessante, né, na Bahia, na meados do século XIX, você tem o primeiro jornal exclusivamente escrito, feito por mulheres e para mulheres. Eu vou citar alguns nomes de tantos que a gente tem, né?
Claro,
Você
sim.
tem uma coletânea que chama As Escritoras Brasileiras do Século XIX, que foi organizada pela Zaid Musat. Ela é uma coletânea hoje, se a gente for comprar, é caríssima, né? Caríssima, porque ela é rara, mas está disponibilizado na página do Senado Federal, então a gente pode baixar ali as escritoras, né, e as mulheres. A gente vai ver a quantidade de mulher que está escrevendo e está sendo muito criticada por isso no século XIX. Eu vou citar a jornalista Violante Atalipa Bivar e Velasco, que foi a quem, né, elaborou esse projeto de um jornal, um periódico escrito, feito por mulheres para mulheres, né? E vou citar também a história de uma carioca chamada Maria Augusta Generoso Estrela, cujo sobrenome é, né? Já coloca num outro nível, né? Já alguém que era do setor dominante, né? Para falar que ela resolveu romper com um namoro que não estava dando ruim, né? Né? Um namoro que ela não queria, e ela foi estudar medicina nos Estados Unidos. E o que é algo hoje é absolutamente banal
Não,
para a
naquela
gente,
época
né?
isso
Na época
devia ser um escândalo.
foi praticamente um escândalo, mas veja, né? Logo depois, o Brasil ele mudou as formas do ingresso das mulheres, né, na área médica. Olha que interessante, né? De sorte que aí a gente tem a gaúcha, né, as gaúchas Rita Lobato, Antonieta Dias e a cearense Amélia Pedroso Benebien, as primeiras médicas formadas no Brasil. Está falando do século XIX, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o movimento de uma mulher pode parecer pouco hoje, pequeno, mas para a época ela trazia outras tantas mulheres junto com ela. Né? Então, o fato dela tomar essa decisão, dela ter condição de fazer isso, né, e essa luta, as outras mulheres viram nessa trajetória a possibilidade de também reivindicar isso dentro da sua espacialidade, da sua cidade, do seu país, né? Eu acho isso sempre muito interessante, né? E aí vou citar também, se vocês me permitem, né, a
Claro.
história da Mirtes Campos, que é uma advogada carioca, ela se formou, né, uma advogada no Rio de Janeiro. E ela teve o seu pedido, né, o que a gente entende hoje por carteirinha da OAB, o número, né, o registro na OAB, ela teve o seu pedido negado, né, e com a justificativa de que para advogar ela deveria ter o consentimento do marido, e o marido não tinha dado consentimento para ela na época. Isso durou durante muito tempo, né, no Brasil. As mulheres, elas, se elas quisessem viajar, elas tinham que ter consentimento do marido. Se elas quisessem trabalhar, o marido tinha que consentir. Quer dizer, isso é um absurdo, né?